Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Esdras, capítulo 10, do 1 ao 12. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes de povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levanta-se. Essa questão está em suas mãos. Mas nós o apoiaremos. Tenham coragem e mãos à obra. Esdras se levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo do Senhor e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. E enquanto esteve ali, não comeu e nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunir em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com as mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, de poder louvar e exaltar o teu santo nome com nossos cânticos, também com as ofertas e com os dízimos que teu povo trouxe à tua casa, Senhor. Que o Senhor possa falar, a revelar, Senhor, no profundo ali do escondido de cada um, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa revelar aquilo que cada um precisa nesta noite, ouvir da tua parte, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do teu trono, ó Pai, do teu Santo Espírito, para falar com a tua amada igreja, Senhor. Toca meus lábios, ó Pai, com as tuas brasas vivas, Senhor. Que eu, ó Pai, que o meu eu diminua, para que o teu eu cresça, para que o Senhor apareça neste lugar mais uma vez através da sua palavra, Senhor. Que toda interferência das trevas, que todo intento de Satanás neste momento, nós repreendemos agora em nome de Jesus, ó Pai. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras das trevas. É assim que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós seres humanos não somos marionetes de Deus, não somos bonecos, não somos algo ao qual Deus manda em nossas ações. Nós somos seres humanos que detêm o famoso livre-arbítrio. Você decide o que você quer. Está em vossas mãos o destino da sua vida. Aqueles que se encontrarão com Cristo nas bodas do Cordeiro, porque decidiram por Cristo. E aqueles que infelizmente forem para o inferno com Satanás, vão porque decidiram viver com o diabo. Ninguém vai para o céu forçado e nem para o inferno forçado. Vai com as próprias pernas, como diz por aí. E nós vemos que as pessoas desejam receber as promessas de Deus, a vitória que Deus tem, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus já ministrou, usando a tua palavra, usando irmãos na igreja. Você com certeza já recebeu várias palavras proféticas, com certeza recebeu profecias daquilo que Deus faria na sua vida, daquilo que Deus entregaria, daquilo que Deus concederia a você. É muito bonito ouvir, é muito gostoso de ouvir, mas muitas vezes esquecemos que tem a contrapartida. Para que aquela palavra do Senhor, aquela promessa lançada a nossas vidas se cumpra, nós devemos fazer a nossa parte. E hoje nós vemos como antigamente o povo de Israel, em idas e vindas, uma hora obedecia a Deus, mas relaxava e voltava nas práticas abomináveis ao Senhor. Ora voltava-se a Deus e ora se afastava do Senhor. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo, como tem para nós. E as promessas de Deus se cumprem. E Deus prepara todas as coisas para que você e eu possamos atingir essa promessa. Deus não lançou a promessa para o povo que daria uma terra prometida e largou o povo. Não, mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo sendo desobediente, mesmo o povo fazendo aquilo que não agradava a Deus, Deus cuidou do povo na jornada do deserto. Irmãos, Deus é infinito em suas misericórdias. A Bíblia diz que ela se renova a cada dia, a cada manhã. Mas nós não devemos, como diz o pastor Valdineres, viver de misericórdia. Né? Viver de misericórdia é viver como em corda bamba. Não é viver em território sólido, em território firme. Qualquer vento, qualquer circunstância, situação, pode derrubar dessa corda bamba. E a Bíblia fala, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, Deus faz uma promessa para o povo, que ele traria o povo de volta para Jerusalém. Deus traria o povo de volta depois do tempo que eles estivessem ali, sob os domínios de Nabucodonosor, que eles foram cativos. Deus reconstruiria aquela nação conforme ele disse. Mas aquela nação não iria de qualquer jeito, a reconstrução do Senhor não ia ser de qualquer jeito, não, deveria ser conforme Deus idealizou. E começa a jornada do povo a retornar à terra prometida. O povo começa a voltar, e foi duas levas, uma com Zorobabel e depois com Esdras. Isso durou mais ou menos uns 60 e poucos anos até a ida de Esdras com o povo da Babilônia até ali, que não era mais do reino babilônico, o reino Medo-Persa já tinha dominado, e Deus ali amoleceu o coração do rei, que fez os decretos para que o povo pudesse voltar para sua terra natal conforme a tua promessa, para que ela se cumprisse. E quando Esdras chega ali em Jerusalém, ele se depara com uma situação desastrosa. Ele se depara com um povo com práticas pagãs, com práticas contrárias à palavra de Deus. Um povo que esteve dominado, subjugado pela Babilônia, Deus opera o milagre, o rei libera aquele povo em etapas para voltar para sua terra, para reconstruir o templo, para reconstruir as vidas, a história do povo. E quando Esdras chega lá, Esdras significa Deus é meu auxílio. Quando Deus na pessoa de Esdras lhe chega para levar auxílio àquele povo, o povo está totalmente torto, com práticas pecaminosas, estava espiritualmente distante de Deus, moralmente nem se fala, a imoralidade pairava sobre aquele povo. Não era aquilo que Deus idealizou. Deus não cumpriria a sua palavra, as suas promessas, igreja, com o povo daquele jeito. Por isso que ele levou Esdras, para levar um renovo espiritual e moral para aquele povo. As nossas decisões vão nos levar a algum lugar. Só as decisões corretas diante de Deus vão te promover para as bênçãos de Deus, para cumprimento das promessas de Deus. Mas as nossas ações erradas, caminhos tortos que muitas vezes nós tomamos, que são os atalhos, não nos vão aproximar de Deus. Pelo contrário, vão nos afastar de Deus. E quando falamos pecado, você já imagina algo muito, né? Como dizem, eu não mato, não roubo, não tenho pecado. Não, pecado não é isso, somente. Pecado é desobedecer a Deus. É pecado. Desobedecer a palavra de Deus é pecado. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos indo contra a palavra dele. E muitas vezes as pessoas se rebelam contra Deus em determinado estágio e Deus abomina. Mas Deus, como diz aqui, há esperança para Israel. Esdras chega diante daquela situação, daquela decisão que o povo escolheu novamente, e ele chora, ora, e confessa os pecados daquele povo. E ele chora, e ele prostra diante do templo de Deus. Ele se entristece de ver o nível espiritual e moral que estavam os exilados que tinham voltado para sua terra. E ele ora a Deus. E ele se coloca no meio, porque ele fazia parte daquele povo. Ele também confessa junto com aquele povo os pecados praticados. E a oração dele, o prostrar dele, o chorar dele, constrange aquelas vidas, aquele povo que estava ao entorno dele. Diz a Bíblia que grande multidão, homens e mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Ele não chegou lá e somou com aquela balbúrdia, com aquela falta de desordem. Não, ele chegou lá e se entristeceu. Ficou com seu coração amargurado. Não aceitava aquela situação porque não era a vontade de Deus. Não foi para isso que Deus tinha libertado o povo, para aquelas práticas. Nós temos livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, para escolhermos a melhor parte, para obedecermos a sua palavra, para sermos abençoados. Abençoado não é financeiramente, é abençoado em todos os sentidos. Sermos a candeia que ilumina por onde nós passamos. Ele foi a candeia de Deus que chegou naquele lugar e começou a iluminar aquele povo. E o povo ficou assustado com aquele posicionamento dele. Se reuniram, então choraram também. Aquele sentimento de Esdras, eles começaram a sentir também. Porque Esdras, enquanto chorava e orava falando com Deus, da situação daquele povo lastimável, toda oração tem resposta de Deus, irmãos. Diz a Bíblia. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, olha Deus falando, fomos infiéis, Deus levando, né? Deus constrangindo eles, e eles, é como diz antigamente, né? Caindo a ficha da situação, eles dizem: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com as mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Irmãos, falar é uma coisa, né? Proferir palavras é muito fácil. Falar que se arrependeu, falar que não vai fazer mais, falar que não vai mais cometer aquilo, é uma coisa. E não quer dizer nada se aquelas palavras não tiverem verdade na vida daquele que o fala. E se aquelas palavras não começarem a ter ligação com a sua vida, com a sua realidade. Quando as pessoas falam da boca para fora as coisas para Deus e morre por ali, porque não é do íntimo, não é uma verdade. E eles tomam aquela posição e eles falam para o profeta, para o sacerdote, melhor. E ele fala: pecamos, erramos, mas ainda há esperança para Israel. Aqui começa a cair a ficha e eles entenderem que se eles se arrependerem, há esperança para a vida deles. A nossa atitude errada, há esperança para aquele que se arrepende. Temos as consequências, né? Falávamos na casa do pastor ontem, vai o pastor e a Rosana conversando, né? As consequências podem durar, irmãos, a vida toda. Podem durar a vida toda. Esse filho que ele teve com aquela mulher pagã, o filho ia durar até a morte dele. Hã? Então nós temos que observar as nossas atitudes, as nossas ações. Deus estabeleceu os dois caminhos, o da vida e o da morte. Ele disse para o povo em Deuteronômio: segue o da vida. E quantos não estão querendo seguir, não estão querendo ver, porque vê aquele caminho florido, vê os pastos verdejantes, né? Como Ló. Os pastos verdejantes, gostosos, onde os seus animais poderiam pastar. Ninguém quer ver a terra árida, sem nenhuma planta. Ninguém. Mas Deus estava com Abraão. E onde Deus está, as coisas acontecem. Por isso, dê atenção à palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. E como eu falo, tenho falado muito, e custe o que custar, né? Porque quando Daniel foi levado diante do rei para se deliciar dos manjares do teu banquete, ele se recusou. Falou para o chefe: eu não vou comer desses alimentos. Eu não vou parar de orar. Os leões estão na cova faminto. E você vai ser jogado lá. Que seja a vontade de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente 7 vezes mais, que se Deus quiser, ele pode nos livrar. A vontade de Deus tem que estar em nossas vidas. E em nossas atitudes como essa, onde demonstramos que somos fiéis a Deus, independente do que aconteça, Deus vem e manifesta do poder dele. Deus vem e mostra o Deus que você serve. Não é um Deus de barro, não é de pedra, não é um Deus estranho, é um Deus vivo e real. Mas nós devemos obedecer e fazer a sua vontade. Não podemos dar outra opção para Deus. Nós não devemos tentar amenizar aquilo que Deus fala para nós. Se Deus falou que tem que ser assim, é assim que tem que ser. Se fizer diferente, não é a vontade de Deus, então as promessas de Deus não vão se cumprir. A luta vai ser muito dura, porque a luta é diária. Se nós não entendermos a palavra de Deus, não darmos crédito, nós vamos bater cabeça, como diz aí fora no popular. E Esdras, com aquela atitude que ele teve, comoveu aquele povo. E aquele povo entende que se arrepender, Deus poderá mudar a história deles. Irmãos, a humilhar diante de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. A humildade hoje está em extinção. As pessoas não falam mais em humildade, porque associam outra coisa, né? A humildade é reconhecer que você é dependente de Deus. Que você não pode sem Deus, como disse Jesus. A sua vida é dele, então você depende dele para agir na sua vida que você entregou a ele. Onde eu trabalho, eu não faço o que eu quero. Às vezes dá vontade, né? Não dá vontade, às vezes, né? Dá vontade. Mas eu não faço. Por quê? Existe uma regra, existe uma diretriz. E se eu sair fora, eu estou descumprindo aquela ordem daquela empresa. Mas ainda em Deus. Lá eu posso ser mandado embora. E em Deus eu posso ser mandado para o inferno. Né? É muito mais sério. Por isso não se acanhe. Por isso não fique prostrado. Por isso, se arrependa quando você tiver algo que você realizou contra Deus, quando foi contra Ele. Se arrependa e coloque novamente nos trilhos o seu carro e siga em frente. Não deixe que aquilo que aconteceu continue no dia de hoje. Quantas pessoas carregam o passado no presente? Já foi, acabou. Foi lá crucificado com Cristo na cruz. Não existe mais, foi apagado. Agora essa nova vida que você precisa viver. É a vida em Cristo. Viver pela fé. Viver o sobrenatural de Deus. Viver dependendo das provisões de Deus. E aquele povo, irmãos. E ele diz, né? Façamos um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta essas mulheres e os filhos, segundo o conselho do meu Senhor, daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. E disse para Esdras: levante-se. Deus falando para Esdras. E Esdras orou, clamou a Deus, e Deus usou aquela vida para falar: levante-se. Essa questão está em suas mãos. Nós o apoiaremos. Tenha coragem e mão à obra. Não se prostre diante do problema, diante daquilo que tenta matar, roubar e destruir. Mas levante-se, se coloque de pé e vá adiante. Não deixe o inimigo roubar os princípios de Deus. Os pilares de Deus, os pilares do cristianismo que todo cristão tem que ter, porque quando estivermos nele, o inimigo não tem poder e não tem autoridade. Mesmo que você não veja nada daquilo, da promessa que Deus falou, se você está fazendo a vontade dele, é certo que vai se cumprir. Mas se não fizermos a vontade de Deus, ou fizermos de maneira relaxadamente, consequências severas nós teremos. Faça a sua parte, irmãos. Sabe? Quando tivermos que louvar, vamos louvar a Deus. Quando tivermos que orar, vamos orar a Deus. Quando tivermos que ler a Bíblia, vamos ler de verdade a Bíblia. Quando for orar, orar de verdade, louvar de verdade, fazer de verdade para Deus. Porque de Deus não há nada que possa se esconder neste mundo. Por isso, você é aquele que Deus escolheu. Você é aquele que Deus desenhou, aquele que Deus idealizou e aquele que Deus trouxe a este mundo. Ninguém que veio a este mundo veio por acaso, amados. E você é escolhido de Deus para promover a obra de Deus. Deus tem promessa para você, mas as suas ações tem que convergir para aquela promessa. Se eu quero passar numa faculdade, eu tenho que estudar, não é assim que funciona? Se eu não estudar, as chances de passar são mínimas, não é? E assim podemos usar como analogia com as nossas promessas diante de Deus. Se você não buscar, se você não clamar, se você não se doar, as promessas de Deus não se cumprirão. Você passará anos e indagará a Deus, né? Senhor, e aquela promessa? E Deus vai falar, só depende de você. Só depende de nós, porque Deus já liberou, né? Já liberou, está aqui. Está nas nossas vidas. Só depende de nós. Quer ser usado por Deus? Você tem que buscar. Quer ter dons de Deus? Estou falando se quer ter, né? Porque tem gente que não quer nem ter dom para não ter trabalho, né? Infelizmente. É verdade. As pessoas acham que é suficiente ir à igreja, registrar o ponto, cumprir, e ir embora e seguir a sua vida na semana. Isso é o que o diabo mais gosta. É o crente morno. Não é nem frio e nem quente. É aquele que Deus deve ficar daquele jeito, nervoso. Então, irmãos, hoje a igreja, genericamente falando, né, ela está num caminho que não é aquele que Jesus nos ensinou. E nós somos portadores dessa palavra, assim como Esdras chegou diante daquela situação, se comoveu, se colocou em prol daquele povo em suplicar a Deus, e ali Deus veio e renovou, Deus restaurou aquele povo, porque o povo se arrependeu e as coisas de Deus aconteceram nas vidas deles. Vai acontecer na sua vida se você se arrepender, se você colocar Deus como primeiro na sua vida, como prioridade, né? Tudo aquilo que é prioridade nós corremos em fazer, não é verdade? Aquilo que, né, no serviço não é assim? O que é prioridade você faz primeiro, o que não é, você deixa na sequência. E Deus, ele é a prioridade. Não deixe que nada venha roubar a sua comunhão com Deus. Reflita nas suas ações. Eu faço isso todos os dias. Eu reflito, eu faço um check-up. Quando não acontece durante o dia, né? Quando o Espírito Santo não fala bem alto, aí você faz aquela análise naquele momento, né? Pra pedir perdão se for o caso, ou reconduzir o carro pro caminho que deve estar. Porque às vezes, é igual dirigir, né? Você tá dirigindo. E eu não posso conversar com ninguém quando eu tô dirigindo. Se eu começar a conversar, já tô virando à esquerda, à direita, não tô nem vendo pra onde eu tô indo mais. Porque o meu foco, eu perdi na direção. Meu foco é outro. E assim na caminhada com Cristo. Se você não tiver com foco em Deus, seu carro vai viver desgovernado. Qualquer hora, o carro pode encontrar o quê? Um poste, né? Um buraco. Por isso nós não podemos brincar com Deus. Por isso não podemos brincar com as promessas de Deus. Deus te deu a promessa. Não é simplesmente não ter a promessa realizada. É o prejuízo que você vai ter espiritualmente na sua vida por aquilo não ter acontecido na sua vida. O cristão não viverá feliz e não viverá uma vida abençoada, plena neste mundo, como diz a palavra de Deus. Viver nesse mundo sem fazer a vontade de Deus não é viver a plenitude da palavra de Deus. E eu creio que não é esse o desejo dos irmãos aqui, é sim viver a palavra de Deus. Por isso, se coloque sempre de pé, vá contra as dificuldades, sempre olhando para Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro, né? O Senhor é como torre forte, lá onde nós podemos nos refugiar, na segurança que é o nosso Deus. Por isso não deixe que as adversidades atrapalhem a sua caminhada. Se errar, se arrependa e volte para Deus. Não seja palavras, mas atitudes, porque a palavra o vento leva, as atitudes comovem, como aquela atitude de Esdras comoveu aquele povo a entender que eles tinham tomado atitudes erradas. E olha como é sério, porque nós temos que eliminar de nossas vidas aquilo que faz a gente pecar. Nós temos que eliminar de nossas vidas aquilo que leva nos afastar de Deus. Não foi só simplesmente parar de casar com as mulheres pagãs. Tiveram que mandar embora com os filhos. Não é simplesmente, nós nos arrependemos e vida segue aqui com a mulher pagã e o filho que nasceu daquele relacionamento. Não. Teve que cortar pela raiz. Aquelas mulheres pagãs e seus filhos tiveram que sair. E olha como era sério, porque diz a palavra que nós lemos: se em 3 dias eles não viessem diante, ali na praça, diante do templo, com a situação resolvida, os bens seriam todos confiscados e outras penalidades aconteceriam. Por isso, irmão, quando erramos, consequências severas acontecem. Por isso, tem atitudes que aproxime de Deus. Tem atitude que as pessoas enxerguem Deus na sua vida. Não é fácil, porque ainda estamos no corpo pecaminoso. Estamos lutando diariamente para não pecar. A luta é diária. Não é fácil, porque o velho homem às vezes tenta ressuscitar, né? Você tem que lembrar ele que ele já morreu, né? Ele não tem mais vez. Mas aquilo que alimentarmos estará em evidência na sua vida. Se você alimentar as coisas que são de Deus, você refletirá o reino de Deus. Se você for uma pessoa que alimenta aquilo que não é de Deus, a luz de Deus não vai brilhar. Não vai brilhar. Depende de nós. O que você quer ser espiritualmente daqui 5 anos, né? Como dizem as empresas, né? O que você pensa onde você vai estar daqui 5, 10 anos? Né? Se Deus perguntasse para você: como você se vê daqui 5 anos? Tem que se ver um crente fervoroso. Um crente que não tem medo das lutas, das tempestades, que você confia na palavra de Deus. As pessoas podem falar para você: larga a mão disso. Você já está tanto tempo buscando e nada acontece. Desiste disso. E você fala: não, meu Deus falou. E eu vou continuar fazendo a minha parte. E vai acontecer. Eu tenho vivido isso de uns anos para cá. Tudo que você planta, você vai colher. Eu sei o que eu plantei. Mas em Deus você não tem a dimensão do que você vai receber. É muito mais, diz a palavra. Vai transbordar na vida daquele que faz a vontade e quando Deus entrega. Por isso, irmãos, não se volte contra Deus. Seja como Esdras, uma pessoa que leva a luz, que leva o auxílio, que leva o auxílio, e não seja aquele que vai receber o auxílio, porque você já conhece o Senhor. Deus já manifestou na vida de cada um obras maravilhosas aqui. Tenho certeza. E porque às vezes não queremos fazer a vontade de Deus? O Senhor disse, né, para encerrar: se nós negarmos Ele nesse mundo, o que ia acontecer, irmã? Diante do Pai. Negar não é falar: ah, eu falo que eu sou da igreja. Não, isso aí é o que mais tem. Isso aí, falar que vai na igreja, que é cristão, se a sua vida não demonstrar, não vale de nada, né? Muitos passarão por essa frase, infelizmente. Que você lute para não fazer parte desse grupo. Pelo contrário, fazer parte daqueles que louvarão, exaltarão, festejarão nas bodas do Cordeiro, assim quando nós encontrarmos com Ele. Vamos orar? Fique de pé. Que você possa refletir nas suas ações, igreja, nas suas atitudes. Reflita diariamente. Passa o pente fino. Vê se as suas ações estão convergindo com aquilo que Deus tem para você, com a palavra dEle. O povo ali se arrependeu e reconheceu que eles teriam saída se eles se arrependessem, porque Deus queria cumprir ali a palavra, a promessa dEle na vida daquele povo. E para isso aquele povo deveria ser restaurado espiritualmente e moralmente. Os pilares de Deus deveriam estar novamente ali, sendo o alicerce daquele povo, para que Deus pudesse manifestar grandes obras. Aquele povo que viu o Senhor fazer tantas obras, aquele Deus que liberou aquele povo, dando ali, amolecendo o coração do rei. Aonde aconteceria isso se não fosse o poder de Deus, se não fosse a intervenção de Deus? Se não fosse Deus em sua vida, se você olhar de agora para trás, se não fosse Deus operar, se não fosse Deus intervir, o que seria da sua vida? Se você não estivesse diante do Senhor, o que seria a sua vida? E Deus tem muito mais do que você está vivendo hoje. Mas você precisa se posicionar. Você precisa avançar. Você precisa tomar as doses cavalares, né? Chega uma fase que não adianta mais comer aquele alimento. Você tem que comer outro tipo de alimento para que o seu corpo possa se manter de pé. Não é assim? Assim também é na caminhada cristã. Almeje mais de Deus. Almeje mais de Deus, igreja. Almeje mais de Deus na sua vida espiritual. Almeje. Almeja, vem almejando, almejando. Eu almejo grandes coisas em Deus. Já conquistei algumas coisas e estou buscando conquistar. Não é fácil, é com luta, mas é com vitória. É com esforço, mas é com reconhecimento que vem da parte de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que receber o reconhecimento das nossas ações nesse mundo quando fazemos a obra de Deus. Por isso, lute e você vencerá. Vamos orar, soberano Deus, amado Pai.